Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 13 de janeiro de 2017.
E vamos ao destaque do dia. Governo está atuando em municípios de Minas Gerais para ajudar a controlar a febre amarela.
Ministro da Saúde, Ricardo Barros, garante apoio do governo e orienta a população a se vacinar.
Nós mandamos duas equipes para lá, estamos orientando a população, mas a única solução é vacinação. Vacinas estão e sempre estiveram disponíveis e nós gostaríamos que todos procurassem não só em Minas, como também em São Paulo, os postos de vacinação.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Em entrevista exclusiva, Gilberto Kassab, ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, garante que internet usada em casas e escritórios vai continuar sem limites de dados.
O governo afirma, o ministério afirma, eu como ministro afirmo, a banda larga continuará sendo ilimitada. Então, fiquem tranquilos que o nosso compromisso é com o consumidor.
Recomeça na segunda a convocação de beneficiários do auxílio-doença para fazer uma nova perícia médica. A gente explica quem vai ser convocado e como agendar a perícia.
Hoje na apresentação, Gabriela Mendes e Roberto Camargo.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta clicar www.voz.gov.br.
O governo de Minas Gerais decretou hoje estado de emergência em saúde pública em função da febre amarela. 152 municípios são atingidos pela medida.
Por enquanto, foram notificados casos da doença em 21 cidades mineiras.
A febre amarela não existe mais em áreas urbanas, mas o vírus ainda circula na zona rural e em regiões de mata. Por isso, a orientação para quem visita ou mora nessas áreas é se vacinar.
É, e equipes do Ministério da Saúde estão em Minas Gerais para ajudar a controlar a doença.
Você sabe quais são os sintomas da febre amarela e onde tomar a vacina? A repórter Gabriela Noronha explica.
Até o momento, segundo o Ministério da Saúde, existem 20 casos prováveis de febre amarela silvestre, sendo 10 mortes prováveis no estado de Minas Gerais. No total, são 110 casos suspeitos notificados e 30 mortes suspeitas da doença em 21 municípios. A técnica de vigilância epidemiológica, Cristina Segato, explica que a febre amarela é uma doença infecciosa aguda, que pode levar à morte em cerca de uma semana, se não for tratada rapidamente.
Febre amarela é uma doença grave causada por um vírus. O mosquito é o vetor da transmissão dessa doença. É uma doença que a pessoa está bem, de repente ela tem uma febre alta, dor no corpo e ela também, em geral, apresenta uma icterícia, que é uma coloração amarela que pode aparecer na pele, geralmente no início da doença. Então é importante que ela busque o atendimento médico o mais rápido possível.
Segundo orientações do Ministério da Saúde, toda pessoa que mora ou vai viajar para regiões silvestres, rurais ou de mata deve se imunizar. Para pessoas de 2 a 59 anos, duas doses da vacina são suficientes para garantir a proteção. Para adultos, o intervalo de uma dose para outra é de 10 anos. No caso de crianças, a recomendação é tomar a vacina a partir de 9 meses de idade, com reforço aos 4 anos. Mas se a criança vive em área de risco, a aplicação pode ser feita com 6 meses. Pessoas com 60 anos ou mais, que nunca foram vacinadas ou sem o comprovante de vacinação, devem procurar um médico, que vai avaliar se a imunização é necessária. Em Brasília, Juliana Rocha, mãe de Davi, de 1 ano e 1 mês, ficou preocupada quando soube dos novos casos da doença no Brasil e levou o filho ao posto de saúde para atualizar o cartão de vacina.
Por isso eu vim hoje, trouxe ele aqui para atualizar o cartão dele todo. Sabia que estava atrasada a febre amarela.
O Ministério da Saúde está apoiando o estado de Minas Gerais e municípios na investigação de casos suspeitos de febre amarela silvestre. Segundo o ministro Ricardo Barros, duas equipes do governo estão aplicando medidas de controle nos municípios.
Os casos de febre amarela em Minas Gerais, nós mandamos duas equipes para lá, estamos orientando a população, mas a única solução é vacinação. Vacinas estão e sempre estiveram disponíveis e nós gostaríamos que todos procurassem, não só em Minas, como também em São Paulo, os postos de vacinação.
A vacina contra a febre amarela está no calendário nacional do Sistema Único de Saúde e é oferecida de graça pelo SUS. Em 2016, foram enviadas aos estados mais de 16 milhões de doses. Reportagem Gabriela Noronha.
A economia brasileira cresceu de outubro para novembro do ano passado. É o que mostrou um dado divulgado hoje pelo Banco Central.
O chamado Índice de Atividade Econômica aumentou 0,2% em novembro.
Este índice é uma prévia do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país.
O resultado foi puxado principalmente pelo desempenho das vendas no varejo.
Este é mais um indicador de que a economia brasileira está se recuperando.
O Banco Central utiliza o Índice de Atividade Econômica para avaliar o comportamento da inflação e orientar as decisões sobre os juros. Em novembro, o índice apresentou um crescimento de 0,2% sobre outubro. As vendas no varejo foram as principais responsáveis pelo número positivo, com destaque para produtos de supermercados, material de construção, equipamentos para escritório e informática, imóveis e eletrodomésticos. O índice consolida informações de 16 tipos diferentes de pesquisas, incluindo os setores da indústria, serviços e da agropecuária. É o que explica o economista da Universidade de Brasília, Newton Marx.
E o que o Banco Central quer é a tendência, ele não quer acertar no ponto, ele quer a tendência. Para onde está indo a economia? Que esse é o grande desafio para os economistas. Para onde é que está indo a economia? Está estabilizada, está caindo ou está subindo a atividade econômica? Então, é dessa forma que o Banco Central consegue calibrar a política monetária, a política de crédito, tendo em vista esse índice que foi desenvolvido, que é o chamado IBCBR.
O Índice de Atividade Econômica do Banco Central acaba servindo também como uma prévia do PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos pelo país e é utilizado para medir o comportamento da economia brasileira. O dado completo de 2016 só vai ser conhecido em março deste ano. Sobre o resultado, já existe consenso de que, ao invés de crescer, a economia encolheu. Mas para este ano, a previsão é diferente. A expectativa do governo é de uma alta de 1%. Já o Banco Mundial previu um aumento de 0,5%. Para o economista Carlos Eduardo de Freitas, ex-diretor do Banco Central, 2018 deve apresentar um crescimento ainda maior.
Mesmo que nós não tenhamos resultados concretos desde logo, se os investidores comprarem a ideia de que o governo é sério, de que o governo sucessor dele será um governo sério, comprometido com o equilíbrio macroeconômico, é possível que essa recuperação possa ser um pouco mais forte, principalmente em 2018.
Alguns indicadores revelam o maior dinamismo da economia neste ano. A previsão de inflação, que já está em queda, deve fechar 2017 em 4,8%, segundo o boletim Focus do Banco Central. Já os juros foram reduzidos pela instituição para 13% ao ano nesta semana, o que pode impulsionar o consumo e os investimentos. Reportagem Paulo La Salve.
O instituto responsável pelo Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, está completando 80 anos.
O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, também faz avaliações e estatísticas que servem de base para a elaboração de políticas públicas de educação no país.
A data foi comemorada em Brasília. O instituto ganhou uma bandeira oficial e foi homenageado pelos Correios.
Foi em 1937, quando o Brasil vivia a ditadura do Estado Novo, que foi criado o Instituto Nacional de Pedagogia, responsável por fazer pesquisas sobre os problemas do ensino da época. Mais tarde, ele teve o nome mudado para Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, em homenagem ao educador que presidiu o órgão nos anos 50. No evento dos 80 anos de fundação da autarquia, comemorado nesta sexta-feira em Brasília, O filho de Anísio Teixeira, Carlos Teixeira, foi homenageado em reconhecimento pela atuação do pai à frente do Instituto.
Meu pai implementou os centros regionais de pesquisa educacional, que incrementava a pesquisa em educação e o treinamento de professores através de escolas experimentais no Rio, em Pernambuco, em São Paulo, no Rio Grande do Sul e na Bahia.
O INEP é hoje responsável pela elaboração e aplicação das provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, e também coordena as avaliações e estatísticas da educação nacional em todos os níveis, como detalha a presidente da instituição, Maria Inês Fini.
O INEP faz todos os levantamentos do Censo da Educação Básica, o Censo da Educação Superior, e realiza as avaliações da Educação Básica com o SAEB, a Prova Brasil, a ANA, e faz os exames com o Enem, o INSEJA e o CELPE-BRAS. Além disso, no Ensino Superior, ele realiza o INAD, toda a avaliação institucional, e contribui para a elaboração de índices de qualidade que permitem monitorar a educação brasileira.
O ministro da Educação, Mendonça Filho, destacou a importância do órgão para a realização do Enem.
Sem o INEP, jamais nós poderíamos promover um Enem com a qualidade, com a segurança que nós promovemos todos os anos.
No aniversário de 80 anos, o INEP ganhou uma bandeira oficial e um novo portal na internet. Os Correios lançaram um selo e um carimbo comemorativos. E foi criado o Prêmio INEP de Jornalismo. Reportagem Ney Pereira.
19 horas e 11 minutos no horário brasileiro de verão.
A partir de segunda, 530 mil pessoas que recebem o auxílio-doença vão ser convocadas pelo INSS para fazer uma nova perícia médica.
A gente explica quem vai ser convocado e como agendar a perícia daqui a pouco.
Os estoques de leite humano estão em baixa em todo o país.
É, e quem mais sofre são os bebês prematuros, Gabi.
Os bancos de leite pedem ajuda para mães de todo o Brasil que possam ajudar.
O pequeno Arthur tinha apenas 8 meses quando veio ao mundo. Foi o leite materno que a mãe Júlia produzia de sobra, que o ajudou a crescer e a ficar mais forte. E como o leite nunca é demais, a dona de casa resolveu doar também para outros bebês prematuros.
Tem outras crianças que a mãe não pode amamentar, né? Então é bom quando as outras mães que amamentam venham doar. E o leite materno é o essencial para os bebês.
Os estoques de leite humano estão em baixa em todo o país. Só no Centro de Referência para Bancos de Leite Humano do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira, o IFF, no Rio de Janeiro, a queda no número de doações neste mês já atinge 60% com relação a julho de 2015. Por semana, já são 20 litros de leite a menos do que o necessário para alimentar os bebês prematuros. Um problema recorrente, segundo a gerente do centro, Daniele da Silva.
Nessa época do ano, os estoques começam a cair. É uma época que todo mundo viaja, inclusive as nossas mães doadoras.
Para Daniele, o leite humano é essencial no desenvolvimento dos bebês prematuros.
Todos os nutrientes do leite, eles são funcionais. Eles têm uma função de proteção, uma função do crescimento, uma função do desenvolvimento desse bebê que nasceu antes do tempo.
A psicóloga Vanice Maria é mãe e doadora há pouco tempo, mas já sabe descrever a alegria de ajudar outros bebês.
Assim, o leite materno a gente sabe que ele traz um benefício muito maior para a criança que qualquer outro leite. Então, assim, é o bem que eu quero para minha filha, é o bem que eu também quero, assim, poder dar de alguma forma para outras crianças.
As mães que desejarem contribuir devem entrar em contato pelo telefone gratuito 0800-268-877 ou procurar o banco de leite mais próximo de casa. Reportagem Natália Mello.
Você na Voz do Brasil.
A proposta de reforma da Previdência, que está no Congresso Nacional, tem detalhes que deixaram os nossos ouvintes com dúvidas.
E aqui no quadro Você na Voz, vamos responder os ouvintes. A repórter Natália Koslick começa respondendo Mário de Franca, em São Paulo.
Meu nome é Mário de Franca, São Paulo. Porque quando se fala em reforma da aposentadoria, a primeira classe a ser atingida dos que ganham entre o salário mínimo e R$ 2.500 e os grandes salários não são atingidos.
Boa noite, ouvintes. Boa noite, Mário. Nós levamos sua pergunta ao secretário de Políticas de Previdência Social, Benedito Brunca. Vamos ouvir o que ele tem a dizer sobre isso.
As novas regras, elas têm esse caráter das chamadas regras permanentes, que abrangem todos os profissionais, todos os trabalhadores, né, tanto da área pública quanto privada.
Já o Fernando Lucarini, de São Paulo Capital, tem dúvidas sobre as regras de transição.
Boa noite, meu nome é Fernando, aqui de São Paulo. Eu tenho 47 anos e se essa medida PEC for aprovada, eu que me aposentaria aos 53 anos, eu vou ter que esperar até os 65, ou seja, mais 12 anos. O que me parece injusto, não ter uma regra de transição para todas as idades.
O secretário Benedito Brunca explica o porquê dessa linha de corte.
O problema da proporcionalidade da transição é que poderia levar a um tempo de transição de até 35, 40 anos, né? Porque quem entrasse no mercado de trabalho um dia antes, ele estaria com direitos a uma transição, né, lá no futuro. E a situação do equilíbrio das contas da Previdência Social justificam a adoção de uma linha de corte que é essa relativa à idade dos homens com 50 anos ou mais e mulheres com 45 anos ou mais, que teriam que estar já, né, enquadrados na regra de transição, e os que estão abaixo desse limite teriam que fazer a sua regra de aposentadoria dentro do critério permanente.
Para terminar nosso quadro de hoje, vamos ouvir o Cícero Frias, de Catanduva.
Oi, a minha mãe tem 56 anos e ela gostaria de saber o seguinte: ela foi contribuinte do INSS como assalariada, porém, faz 5 anos que ela vem pagando como MEI e trabalhando de maneira autônoma. Ela gostaria de saber se soma-se o tempo que ela já tem de contribuição mais o tempo que ela está contribuindo como MEI, microempreendedor individual.
Cícero, vamos à resposta do secretário Benedito Brunca.
Todos os contribuintes, são várias categorias de segurados. O pessoal pode ser empregado, pode ser contribuinte individual. O MEI é uma derivação, né? É uma forma do contribuinte individual, pode ser doméstico. Eles, todos os tempos de contribuição são somados para efeito da apuração do tempo dos 25 anos exigidos para fins de definição do benefício.
Hoje nós ficamos por aqui. É com vocês aí no estúdio.
Obrigado, Natália. E você que tem dúvidas sobre algum programa do governo federal, mande a sua pergunta aqui para a Voz do Brasil.
Basta gravar uma mensagem e mandar para o nosso e-mail, voz@ebc.com.br, ou no WhatsApp 61 99862-7345. 61 99862-7345.
A nossa produção vai procurar a resposta para você. Participe.
E por falar em participação do ouvinte, nós recebemos diversas perguntas após a entrevista com o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, que veio ao nosso estúdio na terça-feira para falar sobre os avanços das telecomunicações.
Um dos assuntos tratados por Kassab foi o acesso à internet em localidades distantes.
E é sobre este tema que recebemos diversos questionamentos.
Por isso, voltamos a falar com o ministro Gilberto Kassab. Em entrevista exclusiva à Voz do Brasil, ele voltou a afirmar que levar a internet para regiões distantes é uma prioridade do governo.
É muito bom ter a oportunidade, mais uma vez, de conversar com os ouvintes da Voz do Brasil em relação aos avanços das telecomunicações do país, um dos países que tem políticas públicas mais avançadas do planeta. Eu quero dizer a vocês que a nossa prioridade sempre, e continuará sendo por muito tempo, os usuários, o consumidor. E é evidente que essas regiões distantes, elas vão ter da nossa parte todo o apoio necessário, porque são regiões que, às vezes, do ponto de vista econômico, não interessam às empresas, às concessionárias. Essa é a razão de colocarmos nos contratos as obrigações para que elas possam estar se instalando nessas regiões. Não há quem, no mundo de hoje, possa despender o uso da internet. E, mais recentemente, começamos a trabalhar na nova lei, que vai permitir, a nova lei de telecomunicações, investimento muito, mas muito grande mesmo, para levar a internet, levar a banda larga aonde ela ainda não estejam no nosso país.
Kassab também garantiu que os planos de internet banda larga fixa, aquela usada em casas e escritórios e que são oferecidos pelas empresas de telefonia, vão continuar com franquias sem limites de dados.
Por conta de uma entrevista que eu dei recentemente, algumas pessoas ficaram com a impressão de que poderia ser alterada a banda larga no que diz respeito a ela ser ilimitada ou não. Então, eu quero dizer aos nossos ouvintes de todo o Brasil que o governo afirma, o ministério afirma, eu como ministro afirmo, a banda larga continuará sendo ilimitada. Então, fiquem tranquilos, porque o nosso compromisso é com o consumidor.
19 horas e 20 minutos no horário brasileiro de verão.
89 de cada 100 voos foram pontuais no período do Natal e do Ano Novo.
E a operação fim de ano nos aeroportos mostrou também que 9 em cada 10 passageiros ficaram satisfeitos e elogiaram os serviços.
89% de pontualidade nos voos. Este foi o resultado da operação fim de ano, realizada em 15 aeroportos brasileiros. Os dados são da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, e ficaram acima da meta perseguida de 85% de pontualidade. De acordo com o diretor do Departamento de Gestão Aeroportuária da Secretaria de Aviação Civil, Paulo Henrique Poças, os resultados são consequência de treinamentos, melhorias na gestão e inovações tecnológicas feitas nos últimos anos.
Isso representa a evolução do setor, né? Com investimentos, com as concessões, com melhoria de gestão, né? Com inovações tecnológicas.
Além da pontualidade nos voos, o índice médio de satisfação do passageiro no período alcançou 4,26 em uma escala de 1 a 5 pontos. O atendimento foi elogiado por 9 em cada 10 passageiros. O diretor ressalta que a Copa do Mundo, as Olimpíadas e principalmente as Paralimpíadas ajudaram a fazer com que os aeroportos investissem na melhoria do trabalho.
Para nós foi muito mais desafiador as Paralimpíadas que as Olimpíadas, porque nós tínhamos um compromisso, né, de atender as pessoas com respeito, né? E isso nos movimentou a construir processos específicos, simulações para atendimento dos paraatletas.
O Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, foi o segundo mais pontual do mundo em 2016, segundo estudo de uma empresa britânica. Até o ano passado, o Brasil nunca havia sido mencionado no relatório. De 2011 a 2015, o Brasil investiu 20 bilhões de reais nos aeroportos brasileiros em recursos públicos e investimento privado. Reportagem Alessandra Bastos.
Trabalhadores que recebem auxílio-doença e não fazem perícias há mais de 2 anos, além de aposentados por invalidez que tenham menos de 60 anos, devem ficar atentos.
É que começa na segunda-feira a nova fase do pente fino do INSS, que vai revisar os benefícios.
O analista financeiro José Francisco Bota recebe o benefício do auxílio-doença há 1 ano. Esta semana foi até uma agência do INSS para fazer sua 5ª perícia médica. Ele destaca a importância do benefício para quem não pode trabalhar.
Por causa das condições financeiras, tem me ajudado muito, né? Eu acho muito válido o trabalho do INSS. E o nosso salário, né? Todo mês é depositado na minha conta bancária.
E é para garantir o benefício de pessoas que realmente precisam, como José Francisco, que o INSS vai prosseguir com a revisão do auxílio-doença de trabalhadores que não fazem perícias há mais de 2 anos e também de aposentados por invalidez que tenham menos de 60 anos. A nova fase do pente fino do INSS começa na próxima segunda-feira, dia 16. A expectativa do governo é que seja concluída em 2 anos. O secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, Alberto Beltrame, explica que os beneficiários não precisam ir a uma agência do INSS antes de receber a convocação.
É importante frisar que ninguém precisa sair correndo e se dirigir a uma agência da Previdência, a agência do INSS, para marcar a sua perícia. Todos os beneficiários, todas as pessoas que serão convocadas serão por meio de carta com aviso de recebimento. Então, podem aguardar tranquilamente na sua casa que vai receber uma carta e a partir do recebimento dessa carta, há um prazo de 5 dias úteis para que a pessoa entre em contato com o telefone 135 para agendar o dia e a hora da realização da sua perícia.
O INSS estima revisar 530 mil benefícios de auxílio-doença e mais de 1 milhão de aposentadorias por invalidez. A economia deve ser de aproximadamente 6 bilhões de reais por ano. Na primeira fase da revisão, feita no ano passado, foram quase 21 mil perícias. Cerca de 80% dos benefícios foram cortados. A economia para o Fundo da Previdência foi de 220 milhões de reais. Reportagem Ney Pereira.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite para você e bom fim de semana.
Boa noite e até segunda.
Brasil, ordem e progresso.